Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como entender o reino? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Agora, é importante tirar da cabeça essa visão dos evangelhos como se fosse igreja. Nós aprendemos muitas coisas, ali nós aprendemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus, nós temos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que ser sábios para saber fazer aquilo que fala Timóteo, né? Dividindo bem a palavra da verdade. Dividindo bem a palavra da verdade. O que significa lá em Timóteo? É como você fazer uma dissecação de um corpo. Eu, no meu tempo de estudante, de colegial, nós tínhamos aula de ciências. E hoje acho que nem pode mais fazer isso, né? Coitado do sapo. Porque aí a gente trazia um sapo para a escola, pregava o sapo de barriga para cima, assim, aprendia as mãos e os pés dele, e aí botava um algodão cheio de éter no nariz do sapo. O sapo dormia, né? Era o anestésico. E aí, com um bisturi, cortava o peito do sapo, abria assim a pele do peito do sapo. Tem gente que vai vomitar agora só de escutar essas coisas, né? Mas era para dissecar, para aprender. Então a gente puxava, abria, aí você ouvia todos os órgãos do sapo. Então o coração, os pulmões, o estômago, o fígado, os rins, estava tudo ali bonitinho, o coração ficava batendo, porque o sapo só estava dormindo, né? Quer dizer, a gente acha que estava dormindo, a gente não sentia nada, mas o sapo não sei o que estava sentindo. Então ficava o coração batendo. E para fazer a maldade completa, né, o que a gente fazia? Colocava uma vitrola, para os mais novos, vitrola era um negócio que tocava disco. Disco era um negócio que existia antes da fita cassete, antes do CD, era uma bolacha preta assim, que punha num prato que ficava virando e punha uma agulha. Eu estou falando isso só para brincar com os mais jovens. Claro que todo mundo sabe o que é uma vitrola, né? Um disco. E você não sabe não o que é. Só falta, né? Então a gente colocava em cima dessa vitrola, colocava na velocidade mais lenta, ela virando. A gente pegava uma lata, geralmente era lata de leite ninho, lata de Neston, que era maior e tal. Pegava essa lata, punha em cima de uma vela e deixava ela preta de fuligem. Aí fazia um mecanismo assim com umas tabuinhas e uma varetinha com uma agulha na ponta encostada nessa lata, e era uma varetinha que fazia assim, balançava num eixo, né? Ela estava pregada numa outra vareta, e nessa ponta de cá a gente esticava uma linha, pegava um anzol e enfiava no coração do pobre sapo. Então o que acontecia? O coração do sapo batia. À medida que ele batia, essa haste levantava e abaixava. E aquela lata virando preta de fuligem, a ponta da agulha ia escrevendo o eletrocardiograma, que era o fuligem cardiograma do sapo, né? Que não tinha nada de eletrocardiograma. Isso era aula de ciências no meu tempo de estudante. Hoje acho que é até proibido isso. Se você fizer, você vai preso por estar fazendo coisas perversas para uma vida animal. Claro que eu acho errado hoje fazer isso também, né? Mas naquele tempo a gente caçava passarinho, era outra época. Então, aquele... Por que eu falei tudo isso? Por causa do versículo que fala dividindo bem a palavra da verdade. Velho é assim, você começa a falar do fósforo e daqui a pouco você fala da caixa. Sai completamente, né? Mas dividindo bem a palavra da verdade significa fazendo uma autópsia, cortando corretamente cada órgão e separando para que serve cada órgão. Então, para ler a Bíblia, nós temos que fazer isso. Pegar a palavra da verdade e falar, ó, isso aqui é para essa época, isso aqui é para essa outra época, isso aqui é coração, isso aqui é estômago, isso aqui é pulmão, e a gente vai definindo cada coisa para que ela serve, porque senão é confusão na certa. É total confusão. Aí a pessoa vai ler Mateus 24, quando fala, será tirado um, o outro será deixado. Ah, o arrebatamento, daí não. Ali está falando que vai ser tirados os que vão morrer, né? Porque fala de Noé, quando veio Noé, veio o dilúvio e levou a todos. E em seguida fala, assim também no dia do Filho do Homem, um será levado, o outro será deixado. E como levado? Levado pela morte, porque o dilúvio não levou as pessoas para o céu. O dilúvio levou as pessoas para a morte. Então, voltando ao assunto, o importante é saber discernir essa diferença que existe entre o que é igreja e o que são evangelhos. Se não entender essa diferença, a confusão é grande. O Lemão explicou muito bem a questão do reino dos céus, a diferença com o reino de Deus, e é uma esfera. Então, aí quando surgiu a igreja, o que aconteceu? Vamos voltar para a escola. Vamos voltar para minhas aulas do tempo de colegial. O que aconteceu? Teoria dos conjuntos. Lembra da teoria dos conjuntos? Que tinha aquelas circunferências que a professora desenhava na lousa. Então você tinha o conjunto A, o conjunto B, né? E aí o que ela fazia? Colocava uma circunferência em cima da outra e criava uma intersecção do conjunto A com o conjunto B. Então pensa assim, o conjunto A e o conjunto B, na intersecção você tem o que são realmente os salvos. O que são os salvos? Só aqueles são os salvos. Mas o conjunto são todos os professantes, os que professam fé. E hoje, o reino dos céus e o reino de Deus, por consequência, se sobrepõe à igreja, formando então esse conjunto, nós chamamos de casa de Deus. Mas nessa casa de Deus, a intersecção deles é o que mostra apenas os salvos, que é a igreja. Mas todos estão dentro da casa professante de Deus. Todos professam. É lá em Efésios, aquela passagem que fala dos três círculos, né? Você tem um círculo que é o maior, onde Deus é o Criador, Deus Pai, né? Que, no sentido de Criador, de todos os homens. Esse é o círculo maior. Aí tem tudo, tem budista, tem ateu, tem cético, tem qualquer um. Dentro desse círculo, teoria dos conjuntos novamente, tem um outro círculo, que são aqueles que professam o nome de Jesus, que vestiram a camisa do cristianismo pelo batismo. Eles podem não jogar no time, mas eles usam a camisa. Eles fazem parte da torcida, vamos falar assim, né? Eles fazem parte da torcida. Eles vão para o estádio de camisa, mas não sabem nem chutar a bola. E dentro desse círculo, um círculo menor, que são aqueles que têm o Espírito Santo hoje, que são os realmente salvos. Eles não apenas usam a camisa, eles jogam no campo, porque eles são agora nova criação. Então é muito importante entender esses diferentes círculos ou esferas da profissão cristã hoje, que estão dentro de uma esfera maior da humanidade, né? Daqueles que não professam ser cristãos e coisa nenhuma. É bem lembrado isso daí, porque lá em 1 Timóteo ele fala como deveria proceder na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade. Eu acho que é 1 Timóteo 2, se não me engano. E lá em 2 Timóteo ele fala da grande casa, onde há vasos de honra e vasos de desonra, porque estava tudo misturado. E entendendo essas distinções também, nós aprendemos uma coisa importante quando a gente vai ler a Bíblia. Sempre que você pegar na Bíblia cartas que tem primeira e segunda, tente identificar que na primeira, geralmente são as ordens dadas, e na segunda são as correções mais graves das ordens dadas. Sempre as primeiras são aquelas de como estava no começo. Claro que já tinha coisa errada. As segundas são aquelas de como estaria nos últimos dias. Tanto é que a primeira Timóteo, Paulo fala dos últimos tempos. E na segunda Timóteo, Paulo fala dos últimos dias. Porque já é o finalzinho, é o fundo do tacho que nós estamos hoje, estamos vivendo hoje. Tem alguém que perguntou alguma coisa aqui? Por que o Senhor diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista? E e até o menor no reino dos céus é maior que ele. Porque era uma, João Batista não era, não estava no reino, no sentido, ele não estaria no reino. Ele fazia parte dos profetas do Antigo Testamento. Mas no reino, todos iriam profetizar. Quando a gente lê lá aquela profecia de Joel, que é para quando seria estabelecido o reino, da qual Atos 2 fala uma parte dela, podemos até ler em Atos capítulo 2, o que, que nós temos ali? Pedro fala no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia não se cumpriu ainda. Na verdade, Pedro estava usando dela para mostrar a maneira que Deus agia, então que não era de surpreender que aqueles primeiros 120 cristãos estariam falando em diferentes idiomas e todos estavam ouvindo, cada um no seu próprio idioma. Porque não teve ali nenhum prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, nada. Mas isso é o caráter do que virá no estabelecimento do reino, e João não vai participar disso, João Batista não vai participar disso. João Batista estaria, né, entre os profetas do Antigo Testamento, ele faria parte daqueles profetas do Antigo Testamento, mas não dessa nova ordem de coisas que o Senhor tinha vindo estabelecer na terra, mas que ele seria rejeitado, seria expulso, e esse reino não seria estabelecido na terra. Ele ficaria postergado, ele continuaria na terra em mistério, ou seja, não estabelecido, e seria postergado para a vinda dele quando ele viesse limpar, dar um rapa nas nações, para estabelecer então o seu reino. Por isso que João Batista pertence a uma antiga ordem de coisas. Em Mateus 24 fala do princípio das dores, da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem. Neste caso, o arrebatamento já terá acontecido, certo? Sendo assim, gostaria de entender o versículo 34. Então, Mateus 24, versículo 34. Sim, na realidade, o comecinho desse capítulo fala das coisas que estavam acontecendo naquele momento lá. O Senhor falou, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu realmente isso, né? Quando o Império Romano foi lá e derrubou todo o templo, e derrubou de tal maneira o templo, isso é dado histórico, né? Que o templo era de pedras, as pedras eram revestidas de madeira, as paredes, o teto era de madeira, porque não dava para fazer de pedra o teto era de madeira, mas tudo por dentro era revestido de folhas de ouro, a madeira revestida de folha de ouro. E quando os romanos foram destruir o templo, os soldados fizeram algo que o governador deles, o capitão deles, o comandante deles, Tito, não queria que fizesse, que foi pôr fogo no templo. Mas eles não perceberam que eles estavam pondo fogo num templo que era todo de madeira, porém revestido de ouro. Então o ouro, no incêndio, o ouro se derreteu. A madeira queimou, virou cinza, o ouro derreteu, as paredes não caíram com o incêndio, mas o ouro derreteu e escorreu pelas paredes e foi se infiltrando nas fissuras das paredes e também entre as pedras do piso. Então, o que os romanos fizeram depois disso? Eles demoliram o templo inteiro, pedra por pedra, e para raspar cada pedra para recolher o ouro. Por isso que o Senhor falou, não ficará pedra sobre pedra. Porque geralmente, se caísse tudo, ficava um montão de pedra, né? Ficava pelo menos marcado, ó, aqui que era o templo. Ficavam ruínas. Mas não deixaram ruínas. Eles limparam, rasparam as pedras do templo para recolher o ouro. Então se cumpriu essa profecia já no ano 70 depois de Cristo.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.